Let's rock. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sala de Controle, o podcast do site Automação Industrial. Eu sou o Guilherme, editor e fundador do site, e aqui comigo está o Vinícius.
Oi, pessoal, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês.
E hoje com a gente está o Cassius Magno de Barros, da Yokogawa. Prazer, Cássio.
Prazer, Guilherme. Muito bom poder participar aqui com você e o Vinícius dessa importante iniciativa de tecnologia.
Pessoal, e o tema de hoje é tomada de decisões baseadas em dados na indústria. A gente vai discutir um pouco sobre como começou, como era no passado, como foi essa evolução até chegar nos dias de hoje. Então, vamos pro tema. E para começar o episódio de hoje, nada mais justo do que apresentar o Cassius aqui para quem está nos ouvindo agora, né? Então, Cassius, conta um pouquinho sobre você, sua formação, seu histórico profissional, o que, que você faz hoje na Yokogawa. Se apresenta para a gente.
Opa, perfeito. Eu venho da área técnica, né? Então, basicamente, eu disciplinei minha carreira para trabalhar na área de industrial, focado na área de automação. Fiz inicialmente um curso na área de tecnologia de automação industrial e depois engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. Trabalhei alguns anos do lado da indústria, né, do cliente, em planta química. Então, passei basicamente 10 anos trabalhando em processos de transformação químico e depois acabei migrando para a área comercial por identificar a oportunidade de desenvolver tecnologia, né, para atender as demandas do cenário industrial. Eu trabalho na Yokogawa, já tenho 14 anos, trabalho na área especificamente de soluções, né, e aplicações, sou gerente dessa área, então forneço soluções integradas na área de instrumentos de processo, analisadores, sistemas de controle e agora mais recentemente as soluções IoT, aí utilizando inteligência artificial para consolidação de dados.
Maravilha! No episódio anterior também a gente comentou, né, a gente falou sobre IoT com o Zé Domingos da Aexto e foi uma conversa muito legal, né, onde foi até um gancho pro tema de hoje sobre como essa evolução permitiu, né, que hoje não só o setor industrial, mas todos os setores assim, eles comecem a evoluir para utilizar a tecnologia para tomada de decisões, né? Então, antes da gente falar do cenário atual, Cássio, eu acho que seria interessante a gente entender um pouco sobre como que era essa tomada de decisões antigamente, né? A gente estava até, antes de começar a gravação aqui, conversando um pouquinho sobre, sei lá, 30, 40 anos atrás, da pessoa, por intuição ali, ou pegar e colocar o dedo na boca e sentir o lado do vento e tomar uma decisão baseada só no seu achismo, né? Era isso mesmo? Como que era esse cenário de antigamente?
Sua ponderação foi bem feita. Eu te digo que nem precisamos ir tão longe assim, 30 anos atrás, não. Até alguns anos atrás, nós tínhamos um gap, que a gente chama, né? Uma necessidade que dependia unicamente de skills aí e competência técnica do indivíduo, né? Então, para julgar, de repente, o desempenho de um equipamento mecânico, de uma bomba, de repente, de um motor em operação, então você dependia de uma, uma análise local, uma conjuntura de informações, escutar o ruído dele, de repente avaliar a temperatura de superfície, mas são informações que estão mais baseadas, né, mais alimentam mais o que seria a experiência desse profissional do que propriamente dito um histórico analítico que permita a gente tomar decisões. Então, no cenário industrial, a gente evoluiu muito na parte de sensores para medição de vazão, temperatura, analítica, e acabamos tendo domínio da condição desses equipamentos para medição e variáveis de controle ou segurança. Mas os equipamentos mecânicos, ativos mecânicos, ficaram aquém. Porque como é que você vai extrair informações de um motor? Basicamente, você vai ler corrente, tensão dele. Mas vibração, poxa, dependia do operador ir lá coletar a variável manual. De repente, você está faltando lubrificação e está aquecendo um rolamento. Ele tinha que ir com uma sonda de temperatura local. E esse profissional, ele acabava levando esse conhecimento quando ele se aposentava ou saía da empresa. Por quê? Você não tinha histórico. Você não tinha parâmetros para avaliar aquele equipamento, somente o que estava dentro da cabeça do operador ou do pessoal da área de confiabilidade. Então, isso foi bem disruptivo. Essa necessidade de tanta evolução para o lado de sensores fez com que a indústria demandasse soluções também para a gente monitorar componentes mecânicos, tubulações, enfim, outros ativos que acabavam impactando na disponibilidade da planta.
E assim, eu faço uma comparação, talvez é como hoje você pegar e levar um carro no mecânico, né? Dependendo ali de onde você entra com o carro, falando que tem um barulho, o mecânico encosta ali, dá uma olhada, ouve e já toma um diagnóstico que baseado só simplesmente naquela experiência que ele tem de ter visto os outros casos assim, então ele já achar que o problema ouvindo o barulho ali se trata daquilo, né? Sem nenhum tipo de medição ou sem nenhum componente ali de dados para ele sustentar essa hipótese que ele te fala, né?
Bem comparado, é mais ou menos assim. Hoje a gente consegue, de repente, avaliar a relação de queima, a sonda lambda para verificar emissões, mas quando, até algum tempo, quando você ia avaliar o freio do carro, você levava no mecânico, ele dava uma volta, pisava no freio, baseado no ruído que fazia da fricção mecânica ou do tripidado ali do freio, ele dava o diagnóstico. Ah, é disco? Não, é pastilha.
Sim.
Então, com o tempo, veio as pastilhas com sonda, com um sensor, que passou a detectar, né, o índice de redução de massa dela ali. Conforme ela chegava perto do limite, acende um alarme no painel indicando, ó, sua pastilha chegou ao fim, precisa substituir. Então, é mais ou menos essa comparação que você bem fez aí.
Só um complemento. Hoje, na sua experiência, pelo que você vê, ainda tem muito disso na indústria, assim, de você visitar alguma planta, alguma empresa, e ainda está nessa situação ou não? Hoje a gente vai falar, né, mais sobre essa evolução nos últimos anos, mas só que hoje você ainda encontra muito disso?
Com certeza. Nesses ativos mecânicos, basicamente, eu te digo que 90% aí da indústria ainda depende das intervenções e da experiência manual. Tem até um caso de uma grande planta aí da Shell, que eles monitoram 130 mil pontos, para você ter ideia. E esses pontos eram baseados em coleta de dados manuais, de operação, etc. Conforme esses operadores eram trocados, substituídos, esses dados se perdiam, porque estava basicamente na cabeça dele. E, então, todas as indústrias desse segmento vem demonstrando interesse em conseguir fazer esse tipo de análise, para justamente determinar o momento em que ele precisa intervir no equipamento, mais ou menos como prever a hora em que vai ser necessário intervir. A falta da informação leva à quebra e parada da planta, e a parada precipitada gera muito custo, porque as manutenções preventivas desnecessárias, se acaba intervindo em equipamento que não requer essa atenção naquele momento. Então gasta para o processo. Então ainda é um cenário muito comum na indústria, sim. As operações baseadas aí em avaliação, né, julgamento.
Legal, Cássio. E como foi essa mudança, assim, principalmente na parte da evolução nesses últimos anos?
Basicamente, assim, entendendo o cenário do que a gente desenvolveu na eletrônica para medição, medidores de vazão que conseguem te dar diagnóstico de se tem falha no equipamento, falha no sensor ou falha de processo, normas na MUR aí específicas para classificar os tipos de eventos, então permitiu que a gente trabalhasse e identificasse o comportamento dos equipamentos de medição. Por um lado, houve um desenvolvimento tremendo. Então, hoje você chega na planta, se você tem 200 equipamentos de vazão, você sabe exatamente qual deles vai precisar de intervenção, qual deles está operando na mesma condição de projeto e fabricação, qual está degradando e qual eventualmente deixou de funcionar porque a condição de processo saiu fora da sua condição de especificação ou de medição. Então, a indústria demandou que esse mesmo tipo de diagnóstico, essa evolução tremenda, fosse aplicada a equipamentos elétricos, mecânicos, esteiras de transporte. Poxa, precisou que a gente trabalhasse e desenvolvesse novos tipos de sensores, por exemplo, uma esteira que transporta minério, para que você conseguisse monitorar a temperatura dos roletes. Esses roletes da esteira, que são vários, começam a aquecer com o tempo, porque vai travando os rolamentos mecânicos, ela leva a temperatura, pode vir a entrar em ignição. Como ela transporta carvão e minério, quer dizer, você está transportando combustível, né? Então isso pode ser uma grande possibilidade de incêndio, chama. Então a indústria demandou esse tipo de solução. Aí veio a necessidade de se criar sensores com a capacidade de monitorar equipamentos mecânicos, bombas, sistemas de ventilação, geradores, fibra ótica para medir temperatura em quilômetros de esteira, ou de repente medir temperatura em barramento elétrico para evitar pontos de mau contato. Então esse foi o cenário que a indústria apresentou e que gerou a necessidade de apresentar novas tecnologias para medir esse tipo de equipamento.
Cara, Cássio, teve algum segmento que ele se despontou assim, ou se adiantou mais nessa busca por uma solução de conseguir fazer, coletar mais informações através disso, ou foi todos os setores assim da indústria foram evoluindo por igual? Teve algum que sentia essa necessidade antes?
Sim, no Brasil, até pela característica de negócio, né, a gente teve muito investimento nos últimos anos no setor de papel e celulose. E esse setor acabou assim, desbravando, vamos dizer, ou apresentando investimentos. Mas isso foi uma característica mais específica no Brasil. Mundialmente, a gente notou que o setor químico e petroquímico, dado a natureza das suas operações, criticidade, começou a demandar esse tipo de tecnologia. Já aqui no cenário nacional, as primeiras empresas que tiveram grandes investimentos no sentido de fazer gestão de dados, né? Então não seria uma tecnologia para operar a planta, seria criar uma estrutura para gerir informações, tratar dados, aplicar modelos analíticos para que você conseguisse determinar fadiga, maximização de vida de ativo mecânico, momento de intervenção. Foi realmente o setor de papel e celulose.
E Cássio, você falou em relação ao Brasil, né, que o setor de papel e celulose se destacou. No geral também, assim, pensando em como foi essa evolução, né, provavelmente começou também algumas iniciativas mais no exterior, para depois chegar no Brasil. Existe um descompasso muito grande entre, primeiro, na Europa e nos Estados Unidos, foi adotado, evoluiu primeiro essa tecnologia e depois chegou ao Brasil. Muito depois, ou foi mais ou menos na mesma velocidade, né, por conta das multinacionais acabarem implementando? Como que você enxerga que o Brasil hoje está em relação a essa evolução, né, dos equipamentos, dos processos, em relação ao mundo?
É boa questão. O conjunto que eu falo de soluções voltados aí para a indústria 4.0 e gestão de dados, ela ocorreu, eu digo que meio simultâneo. Algumas tecnologias tiveram que ser desenvolvidas, né? Tecnologias de comunicação a longa distância, tecnologias wireless, infraestrutura para transferência de dados, rede celular, para que a gente conseguisse aquisitar informações. E essa tecnologia, ela basicamente veio para se enquadrar dentro do que nós já temos. Então, não dependemos de desenvolver, por exemplo, rede 5G. Basicamente, com 3G ou 4G, nós conseguimos trafegar pequena quantidade de dados que lá dentro, na composição, no ambiente onde eles vão ser hospedados, permitem a gente criar uma densidade que depois será analisada. Então, pelo próprio perfil dessa tecnologia, ela acabou sendo demandada de formas diferentes. No Brasil, nós tivemos um evento de contaminação, né, de um rio por conta de um estouro de uma barragem e poluiu ela com rejeitos. Então, houve a necessidade de se monitorar quilômetros de extensão, que seria o rio, e de repente ter a capacidade de verificar alguns índices de análise para que conseguisse fazer o tratamento e recuperação desse rio. Então, a tecnologia começou a ser aplicada a longas distâncias dentro de um cenário desse tipo. Por outro lado, indústrias internacionais apresentavam plantas com ativos muito, muito antigos, né? Plantas com mais de 30 anos em operação. Então, precisavam de tecnologias para conseguir trabalhar de forma complementar ao que eles já tinham em sistemas de controle, muitas vezes antigos, puramente analógicos. E aqui no Brasil a gente tem um mix disso, né? Porque a gente tem plantas muito antigas dentro de uma mesma companhia, outras extremamente modernas que foram instaladas há poucos anos. E dentro do setor de papel e celulose isso é mais característico, porque uma mesma corporação, um mesmo grupo, tem empresas que já estão operando há mais de 40 anos e outras que estão entrando em operação nos próximos 6 meses. Então essa tecnologia ela veio para trabalhar de forma complementar e eu te digo assim, de maneira global. Hoje, um título de informação, o Brasil é o terceiro país no mundo em termos de soluções de automação wireless. Então, nota que a importância do cenário brasileiro é realmente expressiva, né, dentro desse ambiente, o que coloca a gente como um principal player para a utilização dessas tecnologias.
Muito legal. E, Cássio, só fazendo um complemento à minha última pergunta, você falou, né, sobre as tecnologias, algumas tecnologias que permitiram, né? Eu queria entender melhor sobre isso, né? Quais são essas tecnologias que estão permitindo essa mudança, né, para a tomada de decisões na indústria? indústria. Então, por exemplo, eu imagino que tenham, né, não só a tecnologia voltada para no equipamento, né, de melhorar como que se coleta essa informação, né, a aquisição da informação, só que também precisou haver uma evolução também na parte de tecnologia para transmissão dessas informações, né, que seria o caso do 5G, igual você mencionou, tecnologias para transmissão a longa distância, e depois também para o processamento e para a disponibilização dessas informações, né? Isso está correto? Assim, quais tem alguma ou algumas tecnologias que são mais importantes nesse processo?
Sem dúvida, sem dúvida. É justamente como a ideia dessa tecnologia, não, você não levar dados para dentro do controlador, quer dizer, a gente não vai impactar no que já está operando, né, na produção. Então, a empresa tem o seu DCS, tem o seu PLC, que faz o controle industrial, recebe as variáveis, atua nas válvulas de controle. Essa vertente que veio de extrair dados, basicamente é um caminho paralelo. Até para que você tenha agilidade, não dependa de fazer análise de impacto, então são sensores que vão conectados aos equipamentos mecânicos. É um exemplo, o sushi sensor, que basicamente pode medir vibração, temperatura de contato, aceleração, pressão, que é instalado no equipamento mecânico. Ele vai coletar essa informação e disponibilizar isso direto para uma gateway. Nesse tipo de cenário, é desejável que você tenha uma ampla área de cobertura de sinal sem fio, porque se você depender de levar cabo, criar infraestrutura, pode ficar inviável a implementação dessa tecnologia. Então, veio a tecnologia LoRaWAN. Essa LoRaWAN, ela basicamente deriva de long range, né? Então, seria uma tecnologia para ampla cobertura, no qual uma gateway hoje consegue trabalhar aí, você trabalha de 7 km a mais de 20 km de cobertura, mesmo em ambientes congestionados, que seriam, a gente chama de pipe jungle, que é um ambiente industrial. Muitos tubos, né? Presença de tanques. Então, essa tecnologia seria usada para fazer a transferência até a gateway. E da gateway para você hospedar dentro do ambiente onde vai criar o data lake, aí você pode trabalhar com 3G, 4G, internet, conforme a política da empresa, né? E nessa camada é onde vem a grande mudança, porque os dados em si, eles são a base para você entregar valor. Mas aí vem as tecnologias para você poder tratar esse grande volume de dados. Se a gente tem sensores de baixo custo, como eu exemplifiquei o Sushi Sensor ou outros de tecnologia LoRaWAN, que são capazes de gerar um grande volume de informações ao longo do tempo. Então, imaginar que você vai ter que criar modelos para analisar isso fica inviável. Então, passamos a utilizar tecnologias que tratam esses dados, classificam, verificam a importância e aplicam modelos de inteligência artificial, no qual, né, você consegue determinar as características de falha em estágio inicial, comportamento anônimo, falha espúria, e até mesmo determinar o comportamento futuro, que a gente chama de future pen, que é a previsão de como esse equipamento vai estar em uma semana, em um mês. Isso tudo baseado no histórico e na combinação de variáveis, né? E aí abre o mundo, porque aí você pode fazer análise de saúde do equipamento mecânico, análise de performance, como é que ele está hoje em relação à condição ideal, possibilidade de economia de energia por meio de otimização e analisar o seu cenário industrial. De repente, um gestor conseguir verificar numa tela a condição de mais de 5 mil equipamentos lá por meio de uma interface gráfica simples. Aí entra as camadas de protocolo, MTQQ, Cisca para solução de dados, que são essas tecnologias que implementam, né? Paralelo ao que a gente já conhecia, por exemplo, tecnologia wireless ISA 100, que era justamente para você ter uma disponibilidade maior, etc., né?
Esse ponto aqui da nossa conversa, a gente consegue perceber, assim, que são diversos benefícios, fica até difícil de listar eles, né? Mas você conseguiria falar pra gente, por exemplo, os principais, além da saúde do equipamento, da performance, o que a gente conseguiria analisar também, que seriam interessantes para as empresas?
A primeira grande mudança é assim, a gente, como são sensores de baixo custo, então você consegue trabalhar com uma densidade maior de dados. Então você imagina, onde antes você investia 1 milhão para monitorar um compressor, hoje você consegue monitorar uma planta inteira. Então é realmente bem interessante em termos de investimento. E outro é não necessidade de aquisição de sistemas complexos. Você não precisa comprar licença de software, não precisa adquirir um engenheiro para tratamento de dados, não precisa fazer uma estrutura de hardware, servidor. Basicamente é possível ofertar isso, né, entregar para o cliente, isso na forma de um serviço. Então, basicamente é como se fosse uma assinatura mensal, no qual os dados deles são ingressados numa nuvem ou da Yokogawa ou própria, uma nuvem de terceiro, conforme os critérios definidos pelo cliente. Esses dados vão ser analisados e retorna para o cliente na forma de dashboards. Conforme você já comentou, além das análises dele conseguir ver a saúde dos equipamentos, maximização da vida útil dos ativos dele, consegue saber momentos planejamento de intervenção, planejamento de parada. E uma grande demanda que existe é a análise de falha, né? Hoje as indústrias geralmente estudam o porquê os equipamentos apresentaram falha. Eu costumo falar que isso é meio contestado de óbito, né? Depois que o equipamento falhou, eles vão fazer análise. Aqui não. Aqui ele vai fazer a previsão. Ó, meu equipamento, no meu cenário de equipamentos, eu tenho 20% dos meus ativos que vão requerer atenção no próximo mês. Então ele consegue planejar sem causar impacto na produção dele e gerar os relatórios customizados conforme demanda de cada cenário, de cada cliente, etc., né?
Legal, essa antecipação então é extremamente interessante justamente para não parar a empresa, né? Não prejudicar de alguma forma. E você conseguiria dar para a gente também um exemplo prático da aplicação? Pode utilizar até como base o Sushi Sensor.
É, o Sushi Sensor é um produto que foi desenvolvido pela Yokogawa justamente para ser modular, compacto e fácil de instalação. Então ele usa uma bateria aí que tem até 4 anos de duração e permite aquisição de dados e comunicações a mais de quilômetros. Então, qual que era a demanda que foi apresentada? Um exemplo, o cliente precisava fazer gestão de bombas. Ele tinha muito problema, tinha algumas bombas de alta criticidade, que ele usava uma tecnologia já consagrada no mercado, mas extremamente cara, porque depende de servidor, licença, módulos de comunicação, módulos de conversão e módulos de transmissão. Só que ele tinha um outro volume grande de informações, que são bombas de menor criticidade, porém importantes para o processo. Então, ele precisava enxergar e monitorar esses equipamentos. Então, foi levantado um universo de mais de 200 bombas que ele precisava monitorar. Nós, basicamente, adicionando sensores, 2 sensores para o equipamento, um na bomba e um no motor, conseguiu-se criar histórico desses equipamentos, de cada um deles, de maneira que ele conseguia, num dashboard único, avaliar a performance deles. E o interessante é, num determinado componente, ele começou a indicar sintomas de falha e até que ele estendeu esse momento até levar o equipamento à quebra. Se a gente analisa os gráficos dos reportes, um mês antes desse equipamento chegar à falha, um mês antes do equipamento vir a apresentar o dano nas esferas lá por conta de aquecimento, o sistema já tinha apontado para ele que ele estava apresentando degradação mecânica, indicando que ele estava apresentando picos de vibração, né, esporádico, e que a temperatura naquele sistema estava apresentando uma tendência de subida. Então, essa capacidade de você entender 24 horas todos esses equipamentos cria uma distância muito grande daquela monitoração que ele tinha uma vez por semana com o operador, indo em cada uma dessas bombas, fazer uma única leitura. Então, permitiu a ele identificar esse cenário, planejar, comprar os equipamentos, e assim impediu que seria, de repente, uma parada da planta, perda de material, entupimento de linha, quando ocorre de forma inesperada. Esse é um exemplo de sucesso, né? E do outro lado, o pessoal tinha um problema de aquecimento crítico no barramento elétrico da planta, e esses barramentos é difícil você monitorar, porque eles são de difícil acesso, você tem altos níveis de tensão corrente, potência elevadíssima, e você só consegue monitorar com termovisor. Então, precisava de um sensor passivo, que não tenha tensão e que não sofra influências de campo. Então, usando uma fibra ótica, a gente conseguiu monitorar aí mais de 10 km de extensão total de barramentos, determinar o ponto de aquecimento ou mau contato, para que eles conseguissem programar a intervenção antes que isso gerasse, de repente, um curto incêndio ou até mesmo interrupção operacional.
Legal. Ô Cássio, e isso tudo, né, nesse exemplo que você falou, foi só utilizando, né, o Sushi Sensor?
São duas. O Sushi Sensor é o caso da vibração e temperatura e pressão, né? E esse de fibra ótica é uma tecnologia que chama DTSX, que é um equipamento basicamente que mede temperatura por meio de fibra ótica.
Legal.
Ele emite um pulso luminoso na fibra, conforme o tempo que esse pulso retorna, que a gente chama antistroke, ele consegue determinar a temperatura ao longo dessa fibra com 1 metro de resolução. Então, quer dizer, como se fosse mais de 1000 sensores aí instalados, 4000 sensores ao longo de uma fibra.
Ô Cássio, eu fiquei curioso um pouco sobre esse nome, assim, da Sushi Sensor, assim, isso daí foi pensado... Tem alguma história por trás desse nome, assim, foi alguma coisa em relação ao desenvolvimento, ou por ser japonês, por que desse nome?
Foi boa, essa pergunta é interessante, sim, a ideia do desenvolvimento dele é que realmente fosse algo simples, algo realmente de fácil instalação, manuseio, que fosse, como a gente fala aqui, pão quentinho, né, simples de você colocar. Então, o oriental, para eles, o mais simples lá, vamos dizer, quando eles não querem pensar no que vão alimentar, é o sushi.
Entendi.
Então, o sushi veio com essa ideia de algo simples, algo já completo, né? Como se diz, não há necessidade de você adicionar componentes, e veio para transmitir para o mercado essa ideia de que é uma tecnologia oriental e extremamente simples. Por isso o nome sushi.
Sim, sim.
E pequeno, né? Compacto.
Eu fiquei curioso, assim, mas muito legal saber mais sobre o Sushi Sensor, né? Até essa curiosidade em relação ao nome. E também, Cássio, você deu esse exemplo do monitoramento, né? Muito aqui do que a gente falou até agora é prevenção de quebra de equipamentos, né? Ou de paradas ali, igual você deu esse exemplo da bomba. Existe também algum caso, por exemplo, ou o pessoal está utilizando muito de toda essa tecnologia para também maximizar a produtividade ou maximizar o lucro de uma planta baseado nesses dados, de não só de, tipo, pensar na manutenção preventiva ali, né, anterior, mas, por exemplo, talvez se eu não trabalhar, assim, ou diminuir minha produção aqui em determinado horário, num contexto maior ali, eu consigo ter um lucro maior para minha empresa ou para minha planta através dessa coleta de dados e análise?
Sim, no lado econômico ele tem dois aspectos. O primeiro é o inerente, né, que uma vez que você consegue garantir que a planta vai estar disponível, então você consegue planejar a sua produção, não correndo risco, de repente, de paradas e, de repente, interrupção para comprometer, muitas vezes, produto que já está vendido, né, no mercado. Então, isso você consegue maximizar a disponibilidade da planta, uma vez que você monitora. Então, é o que a gente fala. Baseado em dados, o pessoal consegue garantir que a planta está operando bem e assim vai estar por tanto período até uma eventual intervenção. E, do outro lado, existe uma cadeia que a gente chama de análise, justamente voltada para maximização de vida de ativo. Ativos caros, muito impactantes na empresa, ele existe o que a gente chama de cálculo de depreciação. Ele é destinado para operar 10 anos. Então, você pega o valor total dele, divide por 10, no final de 10 anos você troca o equipamento, estando bom ou não, para garantir sua longevidade operacional. Se você consegue monitorar esse equipamento e garantir que ele, mesmo decorrido esse tempo, ele continua em condições operacionais satisfatórias, você pode estender essa vida útil, diluir o custo dele num tempo maior, quer dizer, acaba reduzindo o custo total dele uma vez que você usa mais tempo, sem comprometer a disponibilidade da planta. E a última vertente que existe nessa tecnologia é justamente a capacidade de você combinar dados. De repente, você tem dados de extraídos para modelar, a gente chama de gêmeos digitais, né? Então, você extrai informações da planta em tempo real, coloca isso num modelo e esse modelo vai apontar, poxa, qual é o melhor horário de você produzir? Qual é o melhor horário em termos de custo de energia. Se a energia é um insumo impactante para você, qual é o melhor momento, de repente, de você gerar energia ou o melhor momento de você usar a energia da concessionária? Então, é possível você também trabalhar com cadeias de otimização para maximizar o seu lucro, reduzir o seu custo operacional.
Legal. Cássio, e aqui também uma outra dúvida que eu tenho, ainda mais nessa parte de aplicação, como que hoje o Brasil está na sua visão em relação à adoção dessas tecnologias, e já está tendo alguma aceleração assim, das empresas em adotar, ou ainda tem muito espaço ainda para crescer aqui no Brasil, né, nessa adoção?
Sem dúvida, é um mercado fértil, né? A gente, até mesmo como é uma tecnologia que ainda está, eu digo, em desenvolvimento, ainda está apresentando muitas soluções, então ela veio para entregar resposta para problemas que já existem latentes do passado, muitas vezes da época do início de operação dessas indústrias, então ela é uma tecnologia que veio para incorporar. No Brasil, ela teve uma aceitação muito grande por conta dessa necessidade de disponibilidade das plantas. Muitas empresas aí vêm expandindo, duplicando, triplicando capacidade para atender a demanda do mercado internacional. Então, se eles conseguirem, além de expandir, conseguir garantir a disponibilidade dessas fábricas, eles, consequentemente, têm um lucro maior. Então, no cenário nacional, a gente entende isso como um potencial tremendo, tanto para, a gente chama, profissionais que dominem essa tecnologia que está em falta. É um dos maiores problemas que a gente encontra hoje, talvez uma limitação que exista, é a escassez de profissional preparado para lidar com essas tecnologias e combinar esses tipos de conhecimentos, porque do lado da demanda do cliente, a gente tem realmente muita demanda. Tanto que muitas dessas tecnologias, o Brasil foi pioneiro em termos de instalação. Os outros países apresentavam estudos de caso, provas de conceito, mas a adoção da tecnologia, muitas dessas tecnologias foram adotadas de maneira inicial aqui no Brasil.
Ô, Cássio, e, por exemplo, quando a gente fala de modernização de uma planta, né, e adotar essas tecnologias, é muito mais caro em relação a uma aplicação tradicional ou algum sensor tradicional que não está preparado para IoT, por exemplo? Como que é essa relação de custo? Assim, ao longo do tempo, ela tem algum benefício, assim, da pessoa adotar? Talvez, assim, ter um custo inicial maior agora, só que no longo prazo, eu imagino que ele acaba se compensando, né?
Ela é bem disruptiva nesse aspecto, porque nosso modelo tradicional é exatamente como você comentou, né? A pessoa ia utilizar as tecnologias tradicionais. Então, ele precisaria considerar o custo do sensor, a infraestrutura até o sensor, o servidor, o tipo de protocolo de comunicação para colocar um cartão específico para adquirir esses dados, de repente acessar isso via um controlador, instalar um servidor OPC UA para extrair valores. Nesse caso, a tecnologia ela veio justamente com a premissa de ser de baixo custo. Então, é possível a gente pensar num modelo de contrato que o cliente não tem investimento inicial. Basicamente, ele vai contratar um serviço ficção, de repente, de 1 a 3 anos aí de contrato e vai pagar mensalmente pela utilização daquele valor. Então, o sensor pode ser fornecido da forma de comodato, a infraestrutura não existe porque basicamente é sem fio, é tão simples quanto posicionar o equipamento e instalar uma gateway que ela vai receber esses ambientes. Existe uma etapa que chama site survey, onde a gente verifica as áreas de cobertura, intensidade de sinal. Depois disso, esses dados são enviados para a nuvem e tratados, né? Modelados, eventualmente o cliente precisa de algo específico, mas geralmente aplica-se algoritmo de AI para determinar zonas de comportamento normal, zonas de atenção e zonas de criticidade. E esses modelos têm a capacidade de filtrar e tratar cada um desses dados de maneira dinâmica. Então, aquilo que a gente chamava de CAPEX, né, que ele tinha que ter um investimento alto inicial, com essa tecnologia praticamente reduziu, e se não zerou isso, e o OPEX, você acaba conseguindo pagar o mensal com a redução que ele te entrega, com o que você deixa de gastar de números de intervenção preventiva desnecessária, paradas da planta inesperada, e respostas para o time de automação, instrumentação, planejamento e até mesmo operação por conta de disponibilidade da planta. Existe a ideia, de repente, de se desenvolver um contrato que a gente chama um contrato de risco, no qual o cliente paga em cima do que ele reduziu, tamanho o grau de confiança dessa tecnologia.
Muito interessante. Esse modelo, assim, acaba sendo quase como o modelo da Uber, de várias plataformas ali, que você não tem a propriedade, né, sim o direito de uso. E esse modelo chegando também na indústria, é muito interessante esse conceito.
E Cássio, existe algum curso ou especialização para o pessoal que tem interesse em ingressar nessa área? Como que é, depois também, se você puder explicar um pouquinho melhor, o mercado de trabalho?
Perfeito. Essa nova segmento, essa nova tecnologia, ela acaba abrangendo duas áreas de conhecimento bem definidas. Uma delas é a parte de sensoriamento, seria a especialidade de instrumentação, e a parte de automação, entendimento das variáveis de campo aí. Então, isso vai unir um pouco dos conhecimentos de mecânica, aceleração, velocidade, temperatura, seriam os fenômenos mais físicos envolvidos nos equipamentos. Geralmente a gente acaba abordando muito isso nos cursos de tecnologia e de repente nas engenharias mecânica e elétrica, né, acaba sendo parte do dia a dia. A novidade estaria na parte de tratamento, transferência de dados, que antigamente era muito oriundo da área de TI, né? A gente acabava tendo domínio pela área de automação de protocolos, HART, Profibus, Foundation Fieldbus, Modbus, ISA 100, e do lado de TI você acabava tendo domínio das questões de IP, Wi-Fi, ZigBee, LoRaWAN. Então acabou, esse profissional acaba tendo que ter esses dois lados bem claro na cabeça dele, para você conseguir identificar o tipo de dispositivo que vai fazer a medição, como isso vai ser configurado, né, dentro do sushi sensor para você transferir de repente para uma gateway. Só para complementar, né, esses equipamentos são tão disruptivos que eles usam celular para serem parametrizados. Então, por NFC, você configura, não depende de handheld, não depende de tudo aquilo que a gente conhecia como instrumentação normal. Esse profissional configurando o equipamento vai ingressar numa nuvem, aí eu entendo que entra uma parte que seria ciência de dados, que é onde a pessoa vai trabalhar com os protocolos, MTQQ, OPC UA, efetivamente para conseguir hospedar essas informações dentro de um ambiente e, de repente, conseguir tratar esses dados e criar telas de informação. E esse mundo de tratamento era muito comum em Google, Microsoft, de repente Amazon, que estão acostumados a lidar com esse grande volume. E esse cenário, que era muito exclusivo desse tipo de empresa, hoje está dentro do cenário de automação. Então, o profissional que deseja desenvolver esses dois lados, né, tanto a parte de sensoriamento quanto a parte de tratamento de dados, precisa dos conhecimentos físicos e da parte de ciência de dados para tratamento da informação.
Legal. Ô, Cássio, você recomenda algum curso, algum livro, alguma coisa para quem está ouvindo e quer começar a ir mais para esse lado de entender sobre a IoT, sobre como que ele pode ingressar nessa área, né? Já pensando no que você falou, que hoje no Brasil tem uma escassez de profissionais nessa área, tem algum caminho que você indicaria?
Minha percepção é que a engenharia de automação hoje é a que entrega os melhores requisitos aí, por justamente ela te dá a parte de sensoriamento, a parte de controle e, de repente, a parte de tratamento de dados. Literatura, o profissional que deseja entender um pouco melhor, precisa, primeira coisa, entender os conceitos do protocolo em si, LoRaWAN. Então, qualquer literatura que ele entenda voltada para falar dessa camada de comunicação, como é que o LoRaWAN trafega os dados, qual é o tamanho do dado, a densidade de informação, e depois eu consideraria um estudo da parte de AI, porque ele vai entender que a parte de inteligência artificial depende, basicamente, de um volume de informações ali. Então, se você tem a geração do dado, trafega via LoRaWAN e hospeda esse dado, hospedar aí seria entendimento de como é que funciona as principais nuvens de mercado, chave de criptografia, como é que você ingressa esse dado, para que aí você conseguisse aplicar os modelos. Então, entender. Aí ela vai combinar que tipo de informação, qual a relevância de você ter sincronismo em tempo. Então, se eu fosse sugerir, seria a premissa de seguir essa área de automação com entendimento de como funcionam os sistemas de hospedagem e ingresso de dados. Isso aí, para mim, seria o caminho inicial que eu recomendaria para o profissional que deseja entrar nessa área.
Excelente. Pessoal, então hoje foi esse papo, né, com o Cassius aqui sobre tomada de decisões baseada em dados na indústria. Espero que quem esteja nos ouvindo tenha gostado do que a gente falou. Obviamente, cada ponto aqui do que foi conversado poderia render um episódio só para tratar de um tema específico, mas a gente passou aqui uma visão geral e espero que tenha ajudado também quem está desejando entrar no mercado de trabalho ali, também tem um caminho ali, igual o Cassius falou, né? Uma recomendação de como poderia atingir esse mercado, né? Ingressar aqui. E, Cassius, agora para o encerramento também aqui desse episódio, antes de tudo, eu queria agradecer bastante, né, a sua participação, por ter aceitado participar com a gente. Eu acho que ficou uma conversa muito legal. E também queria que você deixasse, né, o contato para quem quiser conhecer mais sobre a Yokogawa, sobre o seu trabalho, sobre também o Sushi Sensor. Né, se interessa por essa tecnologia, como que ela pode conversar contigo para tratar desses assuntos?
Eu queria agradecer, viu, Guilherme Vinícius, pela oportunidade. Eu acho sempre importante a gente fomentar a tecnologia, abordar os temas de tecnologia, e esse tipo de conversa que a gente fez aqui, abordando a relevância, os aspectos para a sociedade, para os profissionais, eu acho que é muito importante e é o driver para o desenvolvimento social. Eu deixo à disposição minhas redes sociais, me localizar como cassius.barros, e se desejam falar especificamente do produto Yokogawa, podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail cassius.barros@yokogawa.com, onde eu tenho condição de falar mais a respeito, de repente apresentar melhor a solução e fornecer mais informações acerca da tecnologia e da solução. Eu agradeço, muito obrigado.
Legal, Cássio, a gente agradece também imensamente pela participação, agradece também as meninas do marketing da Yokogawa, a Mariana Batista, a Renata Lopes, que fizeram essa ponte aí nossa contigo para que essa gravação acontecesse e que a gente tenha conseguido levar conteúdo, né, relevante para você que nos ouviu até agora. Então a gente agradece também quem ficou com a gente até aqui.
Então, pessoal, por hoje é isso. Então, até o próximo episódio. Valeu!